Você está ouvindo o projeto Papo em Pauta, ciclo de conversas sobre cultura, cidadania e bem-estar. Uma parceria entre o Espaço do Conhecimento UFMG, o Instituto Unimed BH e a CEMIG. No episódio de hoje, o que são os ódios contemporâneos?
Olá, pessoas! Como vocês perceberam, esse é um programa complementar no feed do Pílulas do Conhecimento. Um projeto especial, com convidados, que terá 4 episódios liberados mensalmente nesta primeira temporada. Eu sou o Fernando Silva, Relações Públicas e assessor de comunicação do Espaço do Conhecimento UFMG.
Eu sou Ana Gonçalves, graduando em Relações Públicas e assistente de comunicação do Espaço do Conhecimento.
Sim, você odeia. Esse é o título do novo livro de Hétero Medeiros, convidado do Papo em Pauta deste mês, que vai conversar com a gente sobre os ódios contemporâneos e os caminhos possíveis para tornar o mundo um lugar menos odioso.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, o meu nome é Hétero Stefani de Medeiros. Eu sou uma pessoa branca, viada, tenho 32 anos, 1,78 de altura. O meu cabelo é castanho escuro, liso e curto. Eu tenho uma franja em formato de onda. Eu levo óculos redondo, piercing de argola no nariz e brinco de argola na orelha esquerda. Levo barba também. E nesse exato momento, eu estou vestindo uma blusa de moletom azul marinho, uma bermuda branca e laranja listrada e um all-star. Vou repetir meu nome, porque normalmente as pessoas não entendem meu nome de primeira, o que é muito esperado, porque o meu nome é muito estranho. O meu nome é Hétori, e eu costumo dizer que Hétori não é hétero. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Me mudei para o Rio Grande do Sul para fazer faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda, na Universidade Federal de Santa Maria. Depois fui pro mestrado. Vim para Belo Horizonte, atualmente eu moro em Belo Horizonte, e fiz aqui o meu mestrado e meu doutorado em comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais. E além disso, eu também tenho formação em nível de especialização MBA. Eu tenho MBA em Marketing Digital pelo GTI, Educação Inclusiva pela Descomplica, Faculdade Digital, e Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa também pela Descomplica, Faculdade Digital. Atuo há 10 anos na área de comunicação digital e de gestão de marcas. Nos últimos 6 anos também tenho me dedicado à carreira de docente. Então, eu dou aula no ensino superior em cursos de graduação e de pós-graduação de publicidade, de negócios, diversidade e inclusão, marketing, branding. Mas o meu foco considerável é voltado para a parte de comunicação digital e diversidade e inclusão, principalmente pauta LGBTQIA+. Eu também coordeno uma pós que se chama Gestão de Diversidade e Inclusão nas Organizações, na PUC Minas. E, para além dessas questões mais lates e currículo, eu sou uma pessoa que ama sushi, amo camisas e shorts com estampas divertidas e amo também séries de ficção científica.
Sim, você odeia. Uma reflexão sobre os ódios contemporâneos que nós praticamos. É o segundo livro de Hétori, publicado em 2023 pela editora Dialética, como um desdobramento de sua tese de doutorado na UFMG. E para iniciarmos de fato a nossa conversa, vale ressaltar uma primeira questão fundamental. Como os ódios se potencializam no contexto contemporâneo?
Quando eu estou falando sobre os ódios, são ódios direcionados a grupos, a pessoas, e não ódio a uma cor. Ah, eu odeio a cor verde. Ou ódio a uma comida. Nossa, eu odeio comer verdura. Não é esse tipo de ódio a que eu tô me referindo. Aqui eu tô falando sobre ódios de pessoas que odeiam outras pessoas ou outros grupos por não conseguirem estabelecer uma relação em comum ali com essas pessoas. E muitas vezes esses ódios, boa parte das vezes esses ódios, eles são fundamentados em preconceitos ou vieses inconscientes que a gente chama. Tem um capítulo do meu livro que fala exatamente sobre isso, como existe uma ligação entre os ódios contemporâneos e a lógica atual das plataformas de mídias sociais, das plataformas digitais como um todo e também da internet. Então, a gente pode falar sobre várias camadas que o digital traz de tornar essa trama odiosa mais difícil, mais complexa. Hoje a gente sabe que as pessoas comuns, elas também podem falar abertamente sobre o que elas sentem e alcançar várias pessoas. Quando a gente está falando sobre as plataformas de mídias sociais, pessoas comuns, gente como a gente, podem ter um alto alcance. Então, existe uma certa horizontalização da comunicação. não é uma horizontalização total. Existem ainda várias comunicações verticalizadas, inclusive na internet, mas existe uma maior horizontalização. Palavra difícil de falar, né? Ficou mais horizontal. E isso fez com que pessoas comuns pudessem dizer dos ódios delas, falar sobre os ódios, encontrar outras pessoas distantes, muitas vezes em nível geográfico, que compactuam com os ódios delas. Então, se antes a gente ouvia algum tipo de familiar tendo uma piadinha racista, machista, homofóbica, hoje essas pessoas elas podem formar uma comunidade dentro do Instagram, do TikTok, do Facebook, até mesmo do LinkedIn. Então, uma pessoa que está em Florianópolis, que tem um tipo de ódio, pode se encontrar digitalmente com uma pessoa que está lá no Macapá e compactuarem em nível de valores. A gente vive filtros bolha, ou a gente chama de filtros invisíveis. Quanto mais a gente fala sobre um tema ou procura sobre um tema, mais aquele conteúdo volta pra gente. Então, se hoje você buscar algo assim no Instagram, veganismo, você vai ver que de repente vai começar só a aparecer coisa de veganismo para você. Você vai no TikTok, vai aparecer só coisa de veganismo. Você vai pro Facebook também. Você vai pro YouTube também. Por quê? Porque existem algoritmos, mecanismos que identificam qual que é o conteúdo que você está buscando naquele momento, que mais te interessa e que logo mais te deixa permanecendo, né, na plataforma. E aí só se mostra isso para você. Então, é uma lógica muito monotemática. E aí, as pessoas não trocam muito entre si, porque se você só procura sobre veganismo, só vai aparecer conteúdo sobre veganismo, você só vai receber conteúdo de pessoas que também falam sobre veganismo e que pensam como você. Então, não vai sair. E daí, pensa na lógica do ódio. Se tem um monte de gente que só consome conteúdo de racismo, certo? Então, a gente vai ver lá o racismo. Daí, existem outras pessoas que só vão receber conteúdos de racismo, que vão se reunir em comunidade, e isso vai facilitando a propagação do ódio, o que é muito triste.
Partindo de um trabalho conjunto, em diálogo com outros pesquisadores e bibliografias, Ettore conta o que diferencia os ódios contemporâneos dos ódios considerados tradicionais.
Eu entendo que os ódios contemporâneos, e não só eu, certo? São várias pessoas que eu utilizo ali com quem eu dialogo na tese e no livro. Então, quando eu falo eu nunca estou só. Sempre existem outras pessoas intelectuais que estão conversando comigo. Os ódios contemporâneos, eles são os ódios que estão acontecendo agora, certo? Mas, para além disso, o contemporâneo também diz respeito a questões envolvendo o digital, as questões envolvendo as múltiplas crises que a gente está vivendo desde da metade do século passado. Então a gente, né, começa a pensar em crise econômica, em crise sanitária, em crise política. Como que a gente vê também o neoliberalismo tomando conta, principalmente no final do século passado até hoje? A gente vê a polarização política muito forte e como todos esses movimentos, eles vão fazendo com que os ódios se tornem proeminentes e se propaguem com maior facilidade também. Então, a gente pode falar que os ódios contemporâneos hoje, eles têm muita, muita ligação com uma perspectiva de individualismo que a gente vive hoje, de pensar no próprio umbigo ou nas pessoas que representam aquele umbigo e ter uma dificuldade de desenvolver uma postura mais solidária, mais empática e de alteridade que olha para as outras pessoas e entende que há ali algo em comum. Então, o que está na base dos ódios contemporâneos, que eu falo na minha tese, é a partir de Hannah Arendt, a incapacidade de estabelecer um em comum com a outra parte. Se a gente for pensar, na verdade, todo mundo tem algo em comum com outra pessoa ou com outros grupos.
Dando início ao diálogo sobre as possibilidades de um mundo menos odioso, Ettore defende o papel de uma educação anti-odiosa, que possa extrapolar a formação em nível técnico e formar as pessoas em nível ético.
Todas as instituições e todas as organizações, elas estão inseridas na sociedade. E para elas dialogarem com os diferentes públicos que elas têm, elas precisam ter um entendimento contextual muito forte. Quando a gente está falando sobre organização, sobre instituição, não tem como pensar de forma apartada. As instituições, elas não estão em Marte, elas não estão na Lua, elas estão aqui, agora, com as pessoas daqui, com as problemáticas, com os sofrimentos, com as tristezas, com os sonhos, com os desejos, com as necessidades das pessoas de agora. Ou seja, é muito importante que toda instituição ela tem um olhar social, porque se as pessoas não estão bem socialmente, como é que elas vão conseguir estabelecer uma boa relação com as instituições? Não tem como. E aí eu vou falar sobre Paulo Freire. Paulo Freire fala sobre uma educação não bancária e ele também pensa que a educação extrapola aquela ideia de ensino. Então, educação a gente, né, a gente aprende na família, na mídia, na escola, no ambiente político, nas instituições religiosas. Então, para mim, o modo da gente conseguir criar criar um mundo menos odioso e, de modo mais ideal, anti-odioso, é investir em uma educação anti-odiosa. E quando eu tô falando sobre educação anti-odiosa, não é só no sentido de dar aula, não é nisso, não é essa visão que até Paulo Freire chamava, né, de educação bancária, não é no sentido de formar as pessoas em nível técnico, exclusivamente. É formar as pessoas em nível ético, em nível humano, em nível social. Então, para mim, todas as instituições, por estarem inseridas na sociedade, elas devem pensar socialmente, para que a sociedade melhore, certo?
Os ódios costumam estar muito relacionados a indivíduos ou grupos vistos como malvados ou cruéis. Mas será que no contexto contemporâneo também é assim?
Os ódios, eles são mais comuns do que a gente imagina. E estão mais presentes na nossa vida cotidiana do que a gente pressupõe. Penso que ódio não é aquela coisa, nossa, que coisa horrível, ruim. O ódio, ele existe, ele tá em mim, ele tá em você. Sim, você odeia. Sim, eu odeio também. Então, o ódio, ele tem a dificuldade, como eu já falei, de estabelecer um em comum entre você ou nós e a outra parte ou eles, as outras pessoas, certo? Então, tem essa lógica de dicotomizar, ou seja, de fazer eu que sou do bem, aquele grupo ou aquela pessoa que é do mal. Só que, na verdade, a gente tem semelhanças também em formas odiosas. E os ódios, eles não são só um soco, uma palavra muito forte, um palavrão, assim, que dói na alma. Os ódios, eles têm maneiras mais sutis, mais disfarçadas de se manifestarem. Então, desdém, ódio em forma de desdém, existe ódio em forma de desdém, existe ódio em forma de indiferença, existe ódio em forma de raiva, mas existem diferentes gradações do ódio. Então, vou dar um exemplo. Quando você está dentro do carro, ou você está com uma pessoa dentro do carro, passa uma pessoa fazendo uma barbeiragem, fazendo alguma coisa muito ruim no trânsito, e você ou a outra pessoa pensa ou diz, ai, tenho certeza que é mulher. O que que tem nesse comentário, no cerne desse comentário? Uma inferiorização. O ódio também, ele se sustenta a partir da inferiorização, ou seja, há um pressuposto de que mulheres não dirigem bem. Mas de onde que é tirado isso? Isso é um preconceito. Isso é uma forma, uma manifestação de ódio. Talvez não seja uma manifestação de ódio brutal, aquela coisa intensa, mas passa por uma gradação do ódio. A mesma coisa, você já estava andando na rua e tinha vindo no mesmo lado da calçada uma pessoa negra e você atravessou a rua porque você sentiu uma situação de insegurança? Isso é um ódio também e você não teve que falar sobre isso. Muitas vezes você nem pensou que isso está acontecendo. Você só atravessou a rua como reflexo. Isso também pressupõe um ódio, um medo das pessoas negras, como se elas representassem algum perigo. E aí a pergunta é, se fosse uma pessoa branca, você teria atravessado a rua?
Segundo Ettore, a autorreflexão também está atrelada a um dos maiores obstáculos que enfrentamos ao lidar com os ódios no dia a dia. Reconhecer que odiamos e que somos odiosos.
A autorreflexão é super importante para que a gente construa um mundo menos odioso e anti-odioso. Então é a gente olhar para si tentando entender por que que eu realizei essa ação que pode ser vista como preconceituosa ou odiosa? Por que que eu estou pensando de forma limitante a respeito de tal pessoa ou de tal grupo? É a gente simplesmente conseguir olhar os nossos pensamentos. Não é pensar e deixar o pensamento dominar. É a gente pensar sobre os nossos pensamentos também. Entrar numa onda de reflexão e você cogitar. Será que eu tô desenvolvendo algum tipo de ódio? Por que que eu tô fazendo isso? De onde vem isso? Isso é só meu? Isso tem alguma origem sociocultural, histórica? E então, esse é um momento de transição para mim. Na tese, né, no meu livro, eu faço muito isso. De pensar eu, o que que eu quero melhorar em mim? Porque eu não quero ser uma pessoa odiosa. E para não ser uma pessoa odiosa, eu preciso entrar nesse processo de reflexão, de autorreflexão, de reflexão sobre o todo e de autorreflexão.
Em grande parte das vezes, também relacionamos o ódio a manifestações expansivas, raivosas, barulhentas e furiosas. Mas a aversão e a indiferença também se apresentam como formas de ódios contemporâneos.
Um exemplo muito bom é quando a gente começa a falar sobre os direitos de pessoas LGBTQIAP+. Tem pessoas que acham que não precisam. Pensa, todo mundo é igual, para que ter direito LGBTQIAP+? É uma certa ideia de indiferença. Mas, ó, vamos pensar. Lá na Constituição, acho que é no quinto artigo, tá escrito: todo mundo é igual perante lei. Tá, mas todo mundo tem acesso à cultura do mesmo jeito? Todo mundo tem acesso à água encanada e água potável do mesmo jeito? Todo mundo tem direito a não passar frio numa noite, com temperatura abaixo de 10? Todo mundo tem direito à educação? Pela lei, sim. Na prática, não. Na prática, a gente não tem. Então, a população LGBTQIA+ e outros grupos minorizados, teoricamente, têm os mesmos direitos, mas na prática isso não acontece. É muito notável quando alguém vem falar, não, já todo mundo tem. Que é uma ideia de indiferença, é uma ideia de, não, pra que aquele grupo vai querer conquistar isso? Isso é uma expressão de ódio também. Ou até uma versão quando a gente pode falar sobre linguagem neutra, que é um tema super polêmico hoje em dia, que é pra quando a gente pode falar, em vez de falar todos, a gente fala todas as pessoas. Então, bom dia a todos, em vez de falar bom dia a todos, eu posso falar bom dia a todas as pessoas aqui presentes. E tem gente que acha que isso é um absurdo, que não, eu tenho que falar todos. Só que existem pessoas não binárias, que não se consideram exclusivamente homens, nem exclusivamente mulheres, que não se sentem incluídas na língua portuguesa. E quando eu falo, nossa, que absurdo, porque estão querendo matar o português, será que a preocupação é realmente com o português? Porque se a gente for pegar, boa parte das pessoas não sabem escrever no português 100% culto. Eu não sei escrever no português 100% culto. Às vezes a gente erra, às vezes a gente não sabe de todas as regras. Será que a preocupação de não usar a linguagem neutra, que as pessoas têm, né, de que a linguagem neutra não seja usada, não querem que a linguagem neutra seja usada, será que é exclusivamente por causa do português? Será que, aliás, é por conta do português em alguma medida? É porque elas não querem que as pessoas não binárias tenham esse direito. Eu tenho uma aversão.
De acordo com dados da SaferNet, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, que visa promover o uso ético, cidadão, responsável e seguro da internet, com foco nos direitos humanos, em 2022, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discursos de ódio na internet foram registradas. Diante desse cenário, devemos refletir sobre as possibilidades de contribuir efetivamente para a construção de um mundo menos odioso.
Em nível social, eu já dei algumas pistas do que eu acredito que é interessante. Então, uma educação anti-odiosa, isso passa por entender a educação para além dos ambientes de ensino que são clássicos. Então, a gente precisa ter uma educação anti-odiosa nos lares, nas instituições familiares, nas instituições religiosas, na vida política. Quando a gente vai para o Congresso, é um absurdo, né? O que a gente vê ali de cultura odiosa. E quando eu digo odiosa, não é uma postura que não pode ser aguerrida. Existem várias posturas que são aguerridas, que têm um lado de agressividade e ainda assim não são odiosas. Isso é bem importante dizer. Odioso é um comportamento, uma fala que tem uma dimensão odiosa é quando existe um desejo de inferiorização daquela outra pessoa ou grupo, quando existe um desejo de não aplicar as regras e os combinados dos acordos da democracia, quando existe uma dificuldade de estabelecer um em comum com a outra parte, então tudo isso, né? Então a gente pode falar também sobre essas instituições do direito formal, a gente pode falar do legislativo, né, da política mesmo, partidária, sobre os próprios ambientes da educação formal e como que essa educação deve também estar presente nas organizações, no dia a dia de trabalho das pessoas. E também a gente está vendo agora um aumento das discussões e das pautas de diversidade e inclusão nas organizações, que ainda está muito aquém do que a gente deveria estar, mas já é um avanço. Então, para mim, a educação anti-odiosa é um dos caminhos principais. A gente também pode recorrer a formas mais institucionais, legais de avançar nessa pauta, mas a gente também pode pensar em formas de agências que são mais microsociais. Então, a gente pode recorrer a uma linguagem de deboche para enfrentar o ódio. O filho do Maurício de Souza, o Mauro, tem vários vídeos dele que as pessoas vão e são odiosas a ele, né? Sendo homofóbicas porque ele é gay, e ele desenvolve assim umas respostas em forma de música super debochadas e interessantes, né? Então, da gente pegar os nomes que nos chamam e falam que é ruim, a gente fala, não, eu sou esse nome mesmo, eu tenho muito orgulho. Você reparou que lá no início dessa conversa eu me chamei de pessoa viada. Viada durante muito tempo foi um termo que me estigmatizou. Hoje eu falo, não, vou pegar esse termo e vou reorientar. Não considero um termo mais odioso. É um termo de orgulho para mim, né? Às vezes, ignorar o ódio ou não se sentir afetado pelo ódio, que é uma coisa difícil, pode ser uma ótima resposta quando uma cultura odiosa. Porque se alguém vem, fica falando um monte de coisa odiosa para você, a prática odiosa, e você ignora, essa pessoa uma hora vai falar: Nossa, eu tô falando só. Ninguém tá me ouvindo, não tá surtindo um efeito. Então, os discursos de ódio, eles podem não funcionar, né? Além da autorreflexão, que a gente falou, e também uma não cumplicidade com os ódios. Tem um capítulo do livro que fala exatamente sobre isso, da gente não desenvolver cumplicidade. Se a gente vê uma postura odiosa, a gente se posicionar o quanto a gente puder, mesmo que aquilo não esteja nos afetando, é pensar no coletivo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu amo, apesar de ser odioso, né? O ódio é odioso, mas queria agradecer imensamente. Se vocês quiserem me acompanhar também nas minhas mídias sociais, adquirirem o livro, meu Instagram é @etoriprof, E-T-T-O-R-E, prof com E no final. Meu LinkedIn é Etori Medeiros. A gente continua essa conversa por lá. Au revoir, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.
Estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, visam compromisso social, natural e econômico com o futuro na Agenda 2030. Ao falarmos de formas de combate aos ódios contemporâneos, compreendemos a importância de ações alinhadas ao 10º objetivo, redução de desigualdades, que possui como mote reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Esse foi mais um Papo em Pauta, programa mensal veiculado no feed do Pílulas. Avalie o perfil do programa e acompanhe o espaço em todas as redes sociais, @espacofmg.
Este episódio foi escrito e apresentado por Ana Gonçalves e Fernando Silva. Os trabalhos de áudio foram feitos por Sara Lima e Fernando Silva. Vinheta, Gabriel Barcelos. Narrações complementares, Maria Eduarda Abreu.